Nossa conversa agora é sobre as regras das eleições que ocorrem este ano, em novembro, e no caso segundo turno, em dezembro. Meu entrevistado é advogado, graduado em Direito, mestre em Ciências Políticas e Sociais, e também é especialista em Direito Eleitoral. Eu converso agora com Anderson Alarcon. Doutor Anderson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Sempre um prazer falar com vocês.
Doutor Anderson, quais são as regras para as eleições deste ano? O que, que os candidatos, ou pré-candidatos ainda, né, podem fazer e não podem fazer?
Joia, muito bom. Alguns cuidados, especialmente no dia de hoje, precisam aí ser observados. A partir de 11 de agosto, portanto, dois, três dias atrás, as emissoras de rádio e televisão já estão proibidas de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. Hoje, 14 de agosto, é o prazo final para que algumas deliberações e algumas ações sejam realizadas. Entre elas, aquele servidor público, regra geral, que deseja candidatar-se, que deseja concorrer às eleições, precisa afastar-se do serviço público. E esse afastamento, esse comunicado, deve ser realizado no dia de hoje. E o afastamento ele deve ocorrer não apenas de direito, ou seja, via comunicação, mas ele também deve realizar-se de maneira fática, de fato. O cidadão não pode ir trabalhar. É comum no Brasil, às vezes, nós temos aí inúmeros casos na jurisprudência, por exemplo, médicos que formalizam o afastamento, mas continuam ali atendendo. Se prova que o afastamento foi só de direito, mas também não de fato, pode ter problemas no registro da candidatura, além de outros problemas até mesmo de natureza criminal, em último caso, e administrativa funcional. Hoje, amanhã, propriamente dito, né, porque amanhã é sábado, é o prazo já de 3 meses, né, faltante aí para as eleições nessa data aí adiada do primeiro turno de 15 de dezembro. Então, tecnicamente, a corrida pré-eleitoral começa agora. Para esse cidadão aí, servidor público, pré-candidato ainda nessa condição, que afastar-se do serviço público, Gilson, é importante que ele participe das convenções partidárias. Porque também é comum no Brasil que servidores públicos muitas vezes comuniquem o seu afastamento. Então, veja, ele não requer, ele apenas comunica, porque é um direito que decorre da lei, e depois ele não, simplesmente não aparece lá na convenção, não é escolhido, e volta a trabalhar. Bom, aí isso aí é uma fraude, pode ter problemas de natureza criminal e administrativa. Então, esses cuidados aí, especificamente na data de hoje, precisam ser tomados. Um aviso importante às lideranças partidárias. Hoje era o último prazo para a abertura obrigatória das contas bancárias do partido político que deseja concorrer às eleições de 2020. Lembrando que não tem mais coligação para vereador, mas apenas para prefeito nas majoritárias. Daí porque o partido político isoladamente vai lançar a sua chapa de candidatos, precisa organizar bem ali a sua lista de filiados, os seus pré-candidatos e também as questões formais no que diz respeito para, ao depois, receber, credenciar-se para receber recursos, inclusive recursos públicos, oriundos do fundo partidário, do FEFIC, ou do FEFEC, como preferem alguns, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, só vai poder receber ou credenciar-se para pedir esse recurso de acordo com a definição do próprio partido, do órgão de direção nacional e estadual, aquele que cumprir alguns requisitos. Entre eles, a abertura de hoje, duas contas bancárias para o partido, exatamente destinadas à realização do recebimento desses fundos. Importante, essa semana o TSE aprovou também a prorrogação desse prazo, que até então não havia sido prorrogado. Ontem mesmo recebi ligação aí de uns 20 contadores, aproximadamente, do país, perguntando a esse respeito. Porque realmente foi ontem divulgada essa prorrogação, portanto, este prazo para dar uma folga aí aos partidos e aos contadores para a abertura das contas bancárias do partido, foi prorrogado também ali para o dia 20, 25 de setembro.
Doutor Anderson, o cidadão comum pode acompanhar todo esse processo que o senhor relatou e ele pode contribuir, pode ser feito denúncia? Existe aí uma transparência obrigatória? Em que sentido, por exemplo, as contas dos candidatos podem ser acompanhadas?
A sua pergunta é muito boa e me permita fazer uma brincadeira, no sentido de que há transparência até demais. É claro que transparência nunca é demais, mas a brincadeira é apenas para servir como mote, para falarmos que às vezes até há um abuso, e aí acabamos descambando para a questão das fake news, para o exagero na forma e no uso desses meios de comunicação cada vez mais virtuais. Então, respondendo a sua pergunta, sim, todos os dados eles ficam ali transparentes nos canais da Justiça Eleitoral, nos canais de controle e compliance dos próprios partidos. É muito fácil, por qualquer site de busca aí, pesquisando por palavras-chave, a pessoa rapidamente será levada ali a locais que lhe permitam fazer este devido e necessário acompanhamento. Aliás, é sempre muito difícil fazer contabilidade eleitoral, contabilidade dos partidos, contabilidade dos candidatos, das eleições, uma vez que os gastos, os recebimentos, a movimentação financeira que ocorre na campanha, e essa é uma alteração recente, Gilson, e a sua pergunta de novo, e como sempre foi muito feliz, vai no ponto, está alinhada com o anseio e o interesse público propriamente dito, essa é uma alteração recente no sentido de que toda essa movimentação ela tem que ser lançada e disponibilizada pelo contador eleitoral num prazo de até 24 horas lá nos sites de transparência. É justamente para possibilitar essa fiscalização, essa transparência, esse acompanhamento, esse controle e evitar aí, o tanto quanto possível, manipulação posterior e fraude.
Convenção, momento em que ela acontece, o que acontece depois da convenção quando o candidato está oficializado?
Excelente pergunta, novamente, obrigado por apresentá-la. As convenções estão autorizadas a ocorrerem entre o dia 31 de agosto, portanto daqui a 16, 17 dias, e o prazo máximo de sua realização até o dia 16 de setembro. Lembrando que as convenções partidárias, nesse caso, elas destinam-se à definição da realização de coligações, no caso, para prefeito, majoritárias, e à escolha dos candidatos, tanto para prefeito, majoritárias, quanto para proporcionais, ali nesse caso, inclusive, chapa pura. Um detalhe, muitos partidos tinham por hábito fazer convenções partidárias conjuntas. Essa é, Gilson, uma causa de nulidade. A convenção partidária ela tem que ser individual para resguardar a autonomia do partido. Muito embora as atas individuais entre os partidos que desejarem coligarem-se para prefeito devam ser congruentes entre si. Por exemplo, o partido A individualmente deliberou que decidiu coligar-se para prefeito com o partido B, que vai indicar ou aprovar a indicação do candidato A ou B ou X ou Y para a titularidade ou para a vice-titularidade. O partido B, por sua vez, lá na sua ata também deve plasmar um texto que seja de tal maneira assim congruente. Mas as atas não devem ser conjuntas, elas têm que ser individuais, muito embora congruentes. E a novidade para essas eleições é que as convenções poderão realizar-se de maneira virtual. E aqui está um motivo constante da nossa preocupação, inclusive tive já o prazer de falar para os seus ouvintes na CBN sobre esse tema, tão logo ele fora lá aprovado, você vai se lembrar, poucos dias, plasmávamos ali a nossa sorte de preocupações nesse mundo novo que seria as convenções virtuais. Afinal, como seria, como não seria? que tipo de plataforma os partidos usariam, como que as pessoas que não tivessem acesso a essa plataforma poderiam participar, não seriam prejudicadas. Bom, de alguma maneira, parte dessas preocupações foi ali respondida pela Justiça Eleitoral. Os partidos têm liberdade para escolher as suas plataformas, as convenções podem ser virtuais e presenciais, podem ser mistas, de tal maneira que garanta, por meio dessas plataformas e meios tecnológicos, a ampla participação do seu filiado, lembrando que a convenção é um ato de realização democrática partidária interna, voltada para o seu público partidário interno, os seus filiados. Inclusive pode haver propaganda convencional, ou seja, uma propaganda daquele filiado partidário que no bojo do seu partido deseja lançar-se e ser escolhido pelos seus colegas como candidato do partido. Portanto, ele pode fazer a propaganda nesse período para destinada aos filiados, tomar cuidado para não desvirtuar a propaganda interna para externa, porque aí pode ter problema. E garantir que esses filiados sejam ali escolhidos. A ata da convenção, inclusive, vai ser virtual, linkada com o sistema da Justiça Eleitoral e a ele encaminhada logo na sequência. Então, a lista de presença física também substitui-se pela possibilidade da lista de presença virtual, entre outras coisas. Tomar cuidado com isso. Gilson, eu sei que eu estou me estendendo, a hora que você quiser pode me interromper, mas é porque o tema de fato é palpitante. As convenções partidárias são o ato que, por assim dizer, inauguram o processo eleitoral, e todo o cuidado e observância das regras norteadoras desse procedimento, de preferência acompanhado por pessoas da confiança que entendam ali do assunto, é muito importante, porque eventuais equívocos, erros, ausências, faltas cometidas na convenção acompanharão o candidato e o partido por todo o processo eleitoral que se desenvolve ali na frente. Muitas pessoas acham, por exemplo, eu já sou vereador, então eu tenho a candidatura nata, eu não preciso passar na convenção. Está errado. Essa regra, embora existente no texto constitucional, foi pelo STF lá atrás já, suspensa. Não tem candidatura nata, mesmo o detentor de mandato deve passar pela convenção, ser votado e escolhido pelos seus colegas. Não vou citar o nome, mas cito um caso também, não vou citar o nome, em Irati, certa vez, um colega vereador acabou tendo problema porque achou que tinha esta vaga garantida e nem na convenção participou. Bom, ficou de fora. Não foi escolhido. Então é preciso tomar esse cuidado e não confundir o direito que o atual mandatário tem em relação à manutenção do seu número e do seu nome, isso ele tem. Eu sou vereador atual, vou concorrer pelo mesmo partido, quero usar o mesmo nome de urna e o mesmo número que pelo qual concorri na eleição passada. Ok, esse direito de preferência eu tenho. Agora não se confunde com a candidatura nata, ou seja, ele deve ser sim escolhido pelos seus colegas convencionais por ocasião da realização das convenções.
Doutor Anderson, muito obrigado por essa conversa e voltamos a conversar numa próxima oportunidade, falar um pouco mais das regras dessa eleição municipal que acontece esse ano.
Gilson, o tema é palpitante, são muitas coisas, propaganda eleitoral, pré-campanha, o candidato tem que tomar cuidado para não se apresentar como candidato, no máximo como pré-candidato, não fazer menção a número, tomar cuidado com impulsionamento pago, com fake news, com propaganda eleitoral virtual. São muitos os temas e ao depois tenho certeza que teremos oportunidade de conversar mais. Muito obrigado, eu que agradeço, um bom fim de semana a todos.
Conversei com o Anderson Alarcon, ele é advogado, mestre em ciência política, especialista em direito eleitoral, e ele falou um pouco sobre o cronograma das eleições deste ano, a transparência, que ele até brincou, tem transparência até demais. Todo e qualquer gasto dos candidatos tem 24 horas para ser tornado público. Ou seja, você como cidadão pode acompanhar os gastos dos candidatos e usar isso, inclusive, deve, como critério de escolha. A honestidade na campanha também deve se refletir na gestão municipal ou no parlamento municipal.